começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 41 minutos, está entrando no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que tem os trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021, no ar o mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E vem aí mais um final de semana de fortes emoções no futebol brasileiro. E de imediato deixo acionar Bruno Mendes, que vai relembrar os resultados de ontem e a agenda do final de semana, Brunão.
E vamos começar com os resultados desta quinta-feira. Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás venceu Confiança por 2-1. Campeonato Amapaense, o Trem bateu Macapá 4-2. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense no Rio de Janeiro por 2-1. Os principais jogos do fim de semana, nesta sexta-feira, Série B do Campeonato Brasileiro, 19h tem Brasil de Pelotas e Remo. Às 21h30 da noite, a bola rola para Curitiba e Botafogo. Neste sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, 17h tem Sport Chapecoense. 19h, com transmissão da Rádio Nacional, tem Santos e Flamengo. Às 21h30, a bola rola para Grêmio e Corinthians, Palmeiras e Atlético Paranaense. O destaque da Série D fica por conta do jogo que a TV Brasil transmite, Brasiliense e Porto Velho, a partir das 16h. No domingo, Série A do Brasileirão, com América Mineira e Ceará às 11h. Às 16h, tem Juventude e São Paulo. Às 18h15, Atlético Goianiense e Internacional. 20h30, Bragantino e Atlético Mineiro. Na Série B, os destaques às 16h, tem CRB e Cruzeiro. Jogo que a Rádio Nacional transmite, Vasco da Gama e Ponte Preta. E o destaque da Série D, jogo que a TV Brasil transmite, 15h, Castanhal e Penarol. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Excelente, muito obrigado, Bruno Mendes. 18 horas 43 minutos. O Bruno falou agora há pouco na Série B. Curitiba e Botafogo se enfrentam em busca de mais um passo rumo ao tão sonhado acesso à volta à Série A. A partida válida pela 21ª rodada está marcada para as 21h30, ou seja, daqui a pouquinho, no Couto Pereira. O Coxa é o líder com 39 pontos. Botafogo é o sétimo colocado com 32. Deixa eu dar boa noite ao comentarista Valdir Luiz. Jogo importantíssimo, um lá no alto da tabela, líder, o outro querendo chegar no G4. Valdir, boa noite.
Boa noite, um abraço, Rodrigo, um abraço para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. É um jogo muito importante. Se o Curitiba vencer, ele vai a 42 pontos, começa a deslanchar do pessoal que está na segunda, terceira e quarta posição. E o Botafogo precisa da vitória, porque se vencer, pelo menos ele pode ficar alguns dias no G4, dependendo de outros resultados. Então, será muito importante para o Botafogo uma vitória. O Botafogo tem a ausência hoje do jogador muito importante, que é o Diego Gonçalves, que vinha jogando muito bem. Além do Hugo, que não era titular, mas vinha jogando bem também. Eu diria que o Curitiba, pelo momento e por jogar em casa, é o favorito. Mas o Botafogo pode surpreender, Rodrigo.
18h45, outro jogão de bola, esse válido pela Série A. Santos e Flamengo, 18ª rodada, 19 horas, Vila Belmiro, amanhã. E aí, Rodrigo Ricardo?
A Vila Belmiro vai ser palco de Santos e Flamengo neste sábado, às 19h. A Rádio Nacional transmite a partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e plantão de Bruno Mendes. As equipes vêm de duelos no meio da semana pela Copa do Brasil. E caso superem seus adversários, podem até se encontrar nas semifinais da competição. O Peixe levou a pior no primeiro duelo com o Atlético Paranaense e acabou derrotado por 1 a 0 dentro da Arena da Baixada. Fernando Diniz tem reclamado dos vários jogadores perdidos pelo elenco, como Caio Jorge, Luan Pérez e Alisson, todos recentemente negociados para o exterior. Em compensação, o Santos contratou Diego Tardelli e o meia Augusto Galvão. O jovem de 21 anos, revelado pelo São Paulo, veio por empréstimo do Real Madrid.
Pela minha característica ali no meio, com uma bastante técnica, que é uma coisa que o professor gosta, eu enxergo que eu posso, ali com a saída de bola, com movimentação por dentro, em criações de jogada, que é uma coisa que o Diniz gosta bastante e acredito que eu possa acrescentar com isso.
Depois de golear o Grêmio por 4 a 0 em Porto Alegre pela Copa do Brasil, o Flamengo de Renato Gaúcho chegou à marca de 11 vitórias, um empate e uma derrota em 13 jogos. O treinador também tem se destacado em recuperar jogadores criticados, como o zagueiro Bruno Viana.
Eu acho que acima de tudo é você conversar com o jogador, sentir o problema dele, trocar ideias e procurar corrigir, procurar dar moral, dar confiança. Não é só na teoria, e sim na prática, dentro do campo, corrigir, até porque eu sempre falo, se esses jogadores estão no grupo do Flamengo, eles não querem de paraquedas, eles vieram porque foram campeões em seus clubes, demonstraram qualidade, por isso estão aqui. E futebol ninguém nos aprende.
No Brasileirão, o Fla tem 28 pontos e ocupa a quinta posição da tabela com 2 jogos a menos. Já o Santos está no 11º lugar, com 22 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Muito obrigado, valeu Rodrigo Ricardo. Valdir, é o tipo de clássico que mesmo o Flamengo estando no momento melhor, falar em favoritismo absoluto é um pouco arriscado, né Valdir?
É absoluto, é arriscado, mas o Flamengo é favorito, Rodrigo. O Santos, como disse bem o Rodrigo na sua matéria, perdeu muitos jogadores. Fernando Diniz está tentando dar uma cara ao time, aos poucos estão chegando reforços, chegou esse citado pelo Rodrigo, chegou também o Diego Tardelli, o Santos está no mercado à procura de reforços para perder os jogadores importantes, e o Flamengo, depois daquele atropelamento em cima do Grêmio, ele vai com mais moral, é uma outra competição, mas está confiante, mesmo se não jogar o Bruno Henrique, o Flamengo tem condições de vencer. Claro que não é um favoritaço, mas é um pouco favorito até pelo momento do Santos, hein? Que o Fernando Diniz já começa a ser questionado.
Beleza. O Valdir, quem te mandou um grande abraço foi o nosso repórter Lincoln Chaves, que é de Santos e falou que nunca tinha ouvido falar em tantas belezas naturais como ele pôde presenciar aqui no Rio quando está fazendo agora a cobertura dos Jogos Paralímpicos, hein, Valdir?
É verdade, você é brincadeira, Rodrigo. Inclusive ele foi a Niterói, que é uma beleza também, né?
É verdade, onde tem o possante Caio Martins, 18h49. Deixa eu acionar o comentarista da Sinergia EBC, Márcio Guedes. Eu quero a sua opinião sobre os momentos, dos clubes do Rio de Janeiro, tanto na Série A como também na Série B, Márcio.
De hoje até segunda-feira teremos sempre um carioca por dia em suas lutas pelas séries A e B. Hoje, Botafogo e Coritiba, um jogo muito complicado para o Botafogo, que enfrenta o líder da competição. Botafogo, que joga desfalcado do Diego Gonçalves, que era um jogador que estava brilhando no ataque, com excelente rendimento, que vai ser substituído pelo Varley. Botafogo deve perder um pouco em força ofensiva, mas o time está concentrado e é possível que volte até com um bom resultado lá de Curitiba. Amanhã, Flamengo e Santos. O Flamengo está com a máquina de novo com o Renato, é favorito contra o Santos, vai ter o desfalque do Bruno Henrique, mas o Flamengo, a gente sabe perfeitamente, tem um banco de reservas excepcional e em qualquer circunstância é favorito, ainda mais contra um Santos irregular, perdeu muitos jogadores nos últimos tempos e é de longe um time muito limitado. Portanto, Flamengo favorito. Domingo, Vasco e Ponte Preta. Olha, se o Vasco dessa vez não ganhar em casa contra um time fraco como a Ponte Preta, eu acho que até a situação do Lisca fica complicado. O Vasco precisa de uma vitória de qualquer maneira para tentar a reação na Série B e se aproximar do pessoal da linha de frente. E finalmente, segunda-feira, temos o Fluminense contra o Bahia. O Fluminense vem de uma série de resultados ruins. Agora, algumas atuações até interessantes. Contra o Atlético Mineiro, houve um empate de 1-1 pelo brasileiro, depois a derrota de 2-1 na Copa do Brasil. Mas nos dois jogos, o Fluminense resistiu bem, marcou bem, mostrou muita motivação, apenas perder para um adversário que é superior. O Fluminense tem boas condições de finalmente conseguir um resultado expressivo e dar mais segurança à nova fase com o Marcão.
Muito obrigado, valeu Márcio Guedes, o comentarista da Sinergia Nacional, 18h51. Esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que a TV Brasil está transmitindo, o Brasil ganhou duas medalhas no arremesso do peso. Rafael Monteiro traz os detalhes.
O arremesso de peso brasileiro conquistou duas medalhas, um ouro e um bronze, nesta sexta-feira na Paralimpíada de Tóquio. O carioca Wallace Santos se sagrou campeão em Tóquio 2020 na classe F55, cadeirante. O brasileiro fez ainda mais, bateu o recorde mundial com a marca de 12,63 metros. As competições de atletismo estão sendo disputadas no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital japonesa. A outra medalha do país veio do arremesso do carioca João Vitor Silva. Ele garantiu o bronze na classe F37, paralisia cerebral andante. O brasileiro, de 27 anos, atingiu a marca de 14,45 metros em sua quinta tentativa e garantiu o bronze na competição. Na mesma prova, o outro brasileiro na final foi o fluminense Emanuel de Oliveira, de 29 anos, que terminou na sétima posição. Ele obteve a marca de 13,63 metros. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, valeu Rafael Monteiro, 18h52. E a Confederação Brasileira de Handebol troca o técnico e Laura Pigossi vai à final do tênis. E aí, professor Wagner Gomes?
A seleção feminina de handebol está com um técnico novo. A Confederação Brasileira da Modalidade anunciou que Jorge Duenas não será mais o técnico da seleção. O cargo será ocupado pelo auxiliar técnico Cristiano Rocha. Ele ficará interinamente para o Campeonato Sul-Centro-Americano, no Paraguai, de 5 a 9 de outubro. Jorge Duenas estava dirigindo a seleção desde 2017. Conseguiu o Campeonato Pan-Americano de Lima em 2019 e agora parte para outra fase como técnico. A medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, Laura Pigossi, conseguiu uma vaga para a final de duplas no torneio ITF de tênis de Vigo, na Espanha. Ela joga com a suíça Connie Perrin e venceram nas semifinais a dupla formada pela australiana Olivia Tjandramulia e a lituana Justina Mikuskaitė por 2-7 a 0. Elas jogam a final hoje contra a britânica Alicia Barnett e a australiana Olivia Gadeck. Laura também está nas quartas de final de simples. Vai jogar contra a japonesa Yuriko Miyazaki. O jogo também é hoje. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Muito obrigado, professor Wagner Gomes. 18h53. Esse é o programa No Mundo da Bola e o Vasco recebe a Ponte Preta, duelo em preto e branco, domingo em São Januário. Já já a gente fala do Vasco da Gama, é claro, aqui no programa No Mundo da Bola. Mas antes, deixa eu voltar com o Rafael Monteiro, falando sobre a medalha de ouro que o Brasil conquistou no atletismo com Petrúcio, hein, Rafa?
O paraibano Petrúcio Ferreira é o bicampeão paralímpico na prova dos 100 metros rasos da classe T47, deficiência nos membros superiores. Na Rio 2016, o brasileiro também venceu a disputa. Além disso, ele bateu o recorde paralímpico na manhã desta sexta-feira com a marca de 10 segundos e 53 centésimos. As competições de atletismo estão acontecendo no Estádio Olímpico de Tóquio, na capital japonesa. Petrúcio coleciona 4 medalhas em Paralimpíadas. Além dos ouros em Tóquio 2020 e na Rio 2016, o para-atleta brasileiro conquistou 2 medalhas na última edição dos Jogos, nos 400 metros rasos e no revezamento 4 por 100 metros. Na mesma prova, tivemos outro brasileiro no pódio. O carioca Washington Júnior, de 24 anos, conquistou medalha de bronze com um tempo de 10 segundos e 68 centésimos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa, 18h55. E o técnico da seleção brasileira, Tite, convocou hoje 9 jogadores para recompor o elenco. Vamos aos convocados na voz do próprio treinador.
Atletas convocados: Everson, Atlético Mineiro; Santos, Atlético Paranaense; Miranda, São Paulo; Edenilson, Internacional; Gerson, Olympique de Marseille; Matheus Nunes, Sporting de Portugal; Hulk, Atlético Mineiro; Malcom, Zenit; Vinícius Júnior, Real Madrid.
Valdir Luiz, Tite convocando esses jogadores, alguma surpresa para você? E eu gostaria que em especial você falasse da convocação do atacante Hulk.
Olha, o Hulk vem jogando muito bem, né? Ontem fez uma partida das mais brilhantes, fez um golaço ontem, segundo gol do Atlético, mereceu a convocação. Surpresa para mim é o Matheus Nunes. Pô, olha, nunca tinha ouvido falar, levantei o histórico dele hoje. Com 13 anos de idade, a senhora mãe dele foi morar em Portugal, casou, o padrasto dele é português, foi morar em Portugal, e ele começou num time na Ericense de Portugal, nunca jogou no Brasil, mas é carioca, né? Foi para, nasceu aqui no Rio de Janeiro, em 98, foi morar lá. Então, Tite descobriu, vamos ver. Eu, particularmente, vejo muito futebol, mas não me lembro dele. Espero que o Tite acerte. E a outra coisa que me chama a atenção, o Gerson estava voando no Flamengo, bastou ele ir para a França, que ele foi convocado. Por quê, Rodrigo?
Curioso isso, realmente. Eu concordo plenamente contigo. 18h57, o Fluminense joga contra o Bahia no Maracanã na próxima segunda-feira. Tricolor carioca vem de uma derrota na Copa do Brasil para o Galo. Agora precisa vencer o jogo no Brasileirão para fugir do fantasma do Z4. As duas equipes estão com 18 pontos. O Bahia ocupa a 15ª posição, enquanto o Fluminense é 16ª. É um jogo, com certeza, de confronto direto. No jogo de ontem contra o Galo, o técnico Marcão disse que o adversário jogou nos erros do Fluminense.
É, na verdade, no início estava um jogo bem equilibrado, depois a gente já fez a leitura que o Atlético baixou naturalmente as linhas deles, pelo que a gente conhece o Cuca e a gente sabia, e em algum momento a gente teria que agredir, nossa equipe jogando em casa, teria que propor o jogo, teria que buscar algumas alternativas para furar esse bloqueio deles, e foi o momento que eles conseguiram jogar. A gente tem a consciência que é o jogo forte dele, é o jogo de transição. A gente pediu até uma atenção, nossos homens de trás, a gente fazer o nosso ataque marcando, que sabia que na hora que eles estavam jogando o nosso erro, para roubar essa bola e eles usarem velocidade dos seus homens de transição. Tanto é que num desses lances eles conseguiram surpreender e virar o jogo.
Esse o técnico Marcão. Valdir, só para a gente fechar, eu queria que você me falasse sobre Vasco e Ponte Preta. Duelo em preto e branco em São Januário.
Olha, um jogo importante pro Vasco. A Ponte Preta vem de um bom resultado, né? Venceu o Brusque por 3-0, começa a crescer nas mãos do Gilson Kleina, que é um bom treinador, e o Vasco vem de 3 derrotas consecutivas. Tá na hora do Vasco voltar a vencer. É um jogo difícil, mas eu daria um ligeiro favoritismo pro Vasco.
Valdir, um grande abraço, excelente final de semana. Recebo um abraço aqui do nosso ouvinte Paulo Manequinho. Manda um abraço pra você, diz que tá com medo de sumir em tanta loucura no mundo. Um abraço, tá, Valdir?
Volto pra você, domingo estaremos juntos na TV Brasil. Um abraço.
Um forte abraço a todos mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado ao professor Wagner Gomes, que esteve comigo na produção. Roberto Barrujo nos trabalhos técnicos. Ponto final em mais um No Mundo da Bola. Um forte abraço, galera. Rodrigo
Campos. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.